Agora na Rádio UFSCar. Onda Esportiva. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Muito boa noite, estamos chegando nesta noite chuvosa na cidade de São Carlos. Agora são 8 horas e 2 minutos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Rádio UFSCar 95,3 FM. Escute, torça diferente com a gente. Hoje o programa de número 26 do Onda Esportiva aqui na Rádio UFSCar. E tem muita coisa boa, tem muita novidade, muita notícia que eu tenho certeza de que você está muito afim de ouvir. Chame os amigos, peça para todo mundo sintonizar. Um salve para você que nos ouve pelo dial, você que está no carro preso por causa da chuva e está ouvindo a gente nos 95,3. Você que já baixou o aplicativo da Rádio UFSCar 95,3 FM, seja bem-vindo. Se você ainda não baixou, está perdendo tempo. Acesse a sua loja virtual e baixe o aplicativo da Rádio UFSCar. Até porque você, por ele, pode ouvir os podcasts dos programas. A Rádio UFSCar está com uma programação especialíssima nessa comemoração dos 11 anos de rádio. Hoje, a gente vai falar muito sobre a Tusca. É, o torneio, a Taça Universitária, que acontece esta semana. A gente tem aí um áudio, uma entrevista com a Marília Gabriela Branquinho, que é a presidente da Atlética UFSCar. E ela conta um pouco pra gente sobre os números da Tusca, sobre as expectativas. Daqui a pouquinho ela vai falar com a gente. Tem notícias também, tem informações do rugby trazidas por ele. O Henrique Afonso de André, o nosso querido Cebola, tem informações do futsal de São Carlos. O futsal de São Carlos tá fazendo bonito com o nosso amigo Renato na tela. Daqui a pouco tem as informações do futsal. O futsal São Carlos que está classificado para a final da Copa Record. Ontem bateu a equipe de Brodowski por 3-2, enfrenta agora na final a equipe de Bebedouro. Vamos falar também de Mundial de Iron Man. É, tem uma sonora da Kelly Godoy. Esse programa tá chique demais. A Kelly Godoy que chega daqui a pouco trazendo as informações sobre o Campeonato Mundial de Iron Man. E vamos falar, logicamente, também da Copa do Brasil, final entre Corinthians e Cruzeiro. Cruzeiro e Corinthians, o primeiro jogo hoje. Me parece que a gente não tá mais no Facebook, é isso? Caiu a nossa live, ou tá?
Não tá.
Tá ou não tá? Não tá. A gente caiu, a nossa live não está mais no ar. Daqui a pouquinho a gente volta, então é importantíssimo que você baixe o aplicativo. Sem perder mais tempo, então, eu vou anunciar aqueles que fazem comigo sempre este programa. Hoje nós temos o desfalque do Marião Pontieri. Marião Pontieri perdeu para a chuva, estava voltando de Araraquara, teve que parar, pegou um temporal e não estará com a gente. Apenas em pensamento, assim como a gente está sempre com ele. Abração para você, um abraço carinhoso para o Marião Pontieri. Quem faz a técnica é ele, Henrique Nishihara. Tudo bem, Nishi?
Tudo bem.
Muito bem, é isso aí, ele curto e grosso. Quem está com a gente sempre é ele, o nosso comentarista técnico, tático, programático, pragmático, Glauco Keller.
Glauco Keller.
Boa noite, PG. Boa noite, Lucas Risse. Boa noite ao nosso querido Henrique Nishihara. É, sempre discreto nos seus comentários. E boa noite especial a você que está acompanhando a gente em 95,3 pela sintonia da Rádio UFSCar. Você que está ouvindo a gente também pelo aplicativo da Rádio UFSCar, daqui a pouco a gente deve estar novamente no Facebook para você poder assistir a nossa live. Programa, como sempre, super especial, né, PG? Vamos abordar aí alguns assuntos regionais bem, bem legais, como você destacou. Vamos falar do rugby, vamos falar do futsal de São Carlos, os Lobos chegando à finalíssima da Copa Record. Agora vai enfrentar a forte equipe de Bebedouro, mas com boas chances de se sagrar campeã da Copa Ouro. Vamos falar também da Tusca, né? Você que foi um grande competidor, né, PG? Vai poder falar com
propriedade, né?
Com propriedade da época em que você jogava, praticava bilboquê, né? Hoje não faz mais parte do grupo de esportes da Tusca, né? E claro, falar da finalíssima da Copa do Brasil, desfalque importante para o Cruzeiro, né? De repente o Corinthians se aproveita disso, PG.
Muito bem. Fala um pouco dessa sua camisa aí, uma camisa histórica, uma camisa muito bonita. Fala para quem tá ouvindo a gente que não tá ainda tendo o privilégio de assistir ao programa. Daqui a pouquinho a gente tá de volta na live do Facebook. O Lucas Risse daqui a pouco fala com a gente também. Ele tá ali se desdobrando na técnica de vídeo para colocar a gente no ar de novo pelo Face. Fala um pouco da sua camisa aí, Glauco.
O PG, a primeira Copa de que eu me lembro é a Copa de 1982, né? Eu tinha 7 anos, cara. E o Brasil jogou contra a antiga União Soviética. E já naquele momento eu passei a curtir muito algumas camisetas, né? Tem uma da seleção uruguaia, tem uma da antiga Tchecoslováquia. E essa que eu tô usando é uma camisa vermelha com simplesmente com a inscrição CCCP, que em russo quer dizer União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A última Copa que a União Soviética jogou com essa camisa foi em 1986, a Copa do México, se eu não me engano, né? Em 82 eu tenho certeza. E depois, em 88, venceu a seleção brasileira na final olímpica, né? A seleção que tinha um jovem atacante, que foi medalha de prata, que hoje disputou, né? Disputou, na verdade, o governo do Rio, um menino chamado Romário. Então essa camisa é emblemática, né? É uma camisa de que eu gosto muito.
Muito bem. Ô Glauco, vamos falar então um pouco de futsal, do futsal de São Carlos, pode ser? Ontem à noite, a equipe do São Carlos Futsal, os Lobos de São Carlos, né, o time que é treinado pelo Renato Natella, o Renato Natella que tem um vasto currículo, um currículo vitorioso no futsal do interior de São Paulo, principalmente, ele que já conquistou 5 taças EPTV, né, uma Copa, um campeonato bastante conhecido aqui da nossa região. O Natella está agora à frente do futsal São Carlos e ontem, no ginásio Milton Olaio Filho, o São Carlos, em jogo bastante emocionante, eliminou a equipe de Brodó, terra do grande Cândido Portinari, na região de Ribeirão Preto. A equipe de São Carlos venceu por 3-2 e está na final contra a equipe de Bebedouro. Na semifinal, São Carlos não teve moleza não. Depois de um começo de partida muito bom, conseguiu abrir 3-0, só que no final, né, devido àquela relaxada comum que acontece, né, a equipe adversária conseguiu fazer 2 gols, foi para cima. O Natella teve até que pedir um tempo decisivo ali, né, para colocar as coisas no lugar, e São Carlos acabou segurando a bronca e está merecidamente classificado à final da Copa Record pela primeira vez na sua história. Um resultado histórico que nos enche de orgulho, né, Glauco?
É, PG, a gente foi na estreia da equipe de São Carlos, né? E já na estreia a gente percebia que era uma equipe acima da média, né? Acima das outras equipes. A gente chegou a assistir a uma preliminar, não me lembro exatamente agora de quais equipes, né? Mas a equipe montada aqui em São Carlos, né? Uma junção de forças aí, com o apoio também da Prefeitura Municipal e a competência do Renato Natella no comando técnico, a equipe já se mostrava naquele momento como uma equipe que disputaria a Taça Ouro, né? Ao se classificar para a Taça Ouro, com várias possibilidades e alternâncias de jogo, né? O futsal tem muito isso, né? Uma peça que você mexe, você pode mexer taticamente na equipe. O Natella é especialista nisso, né? Uma das coisas que eu admiro muito é que os jogadores do Natella têm a capacidade, isso é oriundo dos treinamentos, de solucionar situações de dificuldade, né? É um time bem armado taticamente, mas com jogadores que conseguem escapar de situações adversas. E aí, uma semifinal, obviamente, que chegaram aí equipes muito credenciadas à conquista do título, né? E São Carlos teve muita dificuldade para vencer a equipe de Brodowski. Como você falou, né? Abriu 3-0, tomou 2 gols, talvez por conta de um relaxamento, talvez também por conta da qualidade da equipe de Brodowski, mas conseguiu pela primeira vez, como você bem destacou, levar a equipe de São Carlos para uma final e, quem sabe, um título inédito aí. Quem sabe a gente não vai ver essa equipe no Paulista, no Brasileiro, alçando voos mais altos. E a gente recebe informação aqui de que parece que choveu mais dentro do Fusca, do PG.
Do Marião.
Do Marião, perdão, PG, do que fora.
É, também recebi essa informação. Ainda eu não recebi a confirmação da data e do local das finais, mas assim que a gente receber, a gente informa, inclusive pela página do Facebook do Onda Esportiva. Agora parece que nós voltamos ao ar, estamos... We are live! É isso, Lucas Rissi, seu boa noite. Espera a vinheta.
Vai ter vinheta?
Aê, garoto.
Lucas Rissi.
Obrigado, Henrique Nishihara, pela vinheta. Boa noite, grande noite pra você que acompanha o Onda Esportiva. É, de volta, né, ao vivo, mais uma quarta-feira. Deu um probleminha no áudio, ficou chiado, mas agora tá, já tá certinho. Pode compartilhar essa live aí no seu Facebook, porque está com qualidade HD e áudio bem, bem ouvível, viu, PG? Então, estamos no ar.
E já dá pra ver minha camisa agora, né?
Exatamente, agora dá pra ver.
Escrevendo a camisa aqui, cara, agora dá pro nosso ouvinte, o nosso web espectador, ver a beleza da minha camisa.
Muito bem, muito bem. A gente tá com um sorteio também, um sorteio ativo, né? Um sorteio de uma camisa de torcedor da equipe do São Carlos Futsal, né? Dos Lobos de São Carlos. A gente prorrogou aí, então se você quiser participar, ainda dá tempo, vá ao Face da Rádio Fiscar. Eu acho que acredito que ainda amanhã e depois dá pra você ainda participar desse sorteio. Você que ainda não curtiu, curta o Facebook da Rádio Fiscar, facebook.com/escutediferente. Você não vai se arrepender. A Rádio Fiscar realmente é uma rádio muito diferenciada, a melhor rádio educativa da região. E curta também por tabela, por favor, a nossa página, facebook.com/ondesportiva, muitas notícias dos esportes regionais, nacionais e internacionais. Você vai gostar do tratamento, da abordagem que a gente tem por lá. Já que eu tô falando de Face, de informações aí sobre o Onda Esportiva, nós temos já há duas semanas a coluna Onda Esportiva no jornal Folha São Carlos e Região. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Nós temos aí a coluna, hoje saiu, né, a segunda edição dessa coluna no jornal, no site do jornal Folha São Carlos e Região. Quero mandar um abraço para Liz, minha grande amiga Liz, a mantenedora do jornal Folha São Carlos e Região, ela que aceitou essa nossa proposta, essa nossa parceria, e a gente deseja todo sucesso, não só para a coluna, mas também para o jornal. Bacana demais. E quem está conduzindo aí os primeiros artigos é o Olavo Vilas Boas. Sobrenome ele tem, né, Glauco?
Sobrenome ele tem, é parente do Orlando Vilas Boas, grande indianista cartunista Glauco Vilas Boas também, né? Então, de um militar que não convém aqui a gente mencionar também, né? Mas esse segundo texto tá muito legal, viu, PG? Ele tá falando sobre os novos ricos do futebol, né? Algo relativamente comum na Europa, historicamente com Chelsea, com Manchester City, e agora ele chega a dar até uma alfinetadazinha no Palmeiras, né? Vale a pena ler.
É isso aí. Acesse então, né? Acesse o Facebook do jornal Folha São Carlos e Região. Acesse também, como eu já disse, o nosso facebook.com/ondesportiva. Assim como eu, né, Glauco Keller, transito, né? Dialogo com os jovens. Como corte de cabelo, né? Meu linguajar, a minha vestimenta. Nós também. O Lucas, eu não entendo essa risada dele. Nós também dialogamos aqui nas várias plataformas. É isso, né, Glauco? Gostou do link que eu fiz?
Gostei, perfeito, cara. Dialogamos, exatamente. Você pode acompanhar o nosso programa pelo 95,3 da Rádio Fiscar, pelo Face, a nossa live, pelo ouvir o podcast, aplicativo, e agora também esse texto fenomenal que está no jornal A Folha, né, a coluna Onda Esportiva, conduzida brilhantemente aí pelo Olavo Vilas Boas.
Sai toda semana, não tem um dia certo, porque isso também dialoga, né, com a perspectiva on demand, é isso?
É aleatório,
exatamente,
né? Aleatório.
Mas toda semana é isso aí. Um abraço, beijão novamente pra Liz. Lucas Rissi, fale aí. Sou alguma eu. Coisa, Lucas Rissi.
Sou eu. Posso mandar uns abraços aqui pro pessoal que tá na nossa live?
Então, mande todos os abraços.
Eu vou mandar um abraço especial pro Henrique Afonso de André, que colocou aqui em russo as siglas, né, da camiseta, como o Glauco já bem destacou no início.
É um poliglota.
Perguntou da nossa convidada da Atlética, da Tusca. Já a gente vai soltar um áudio dela, né, PG? O Henrique Nishihara tá fazendo aqui os corres, certo? Pra colocar o áudio, que nessa semana, a semana da taça, né, da Tusca, é uma semana muito corrida para as atléticas, então elas estão com vários compromissos e se disponibilizaram aí a mandar esse áudio pra gente já todas as informações. Ao Bruno Silva, meu grande amigo, que é corintiano e mandou aqui que hoje é o timão, hoje é nós, vai dar timão. Também o Adilson Bobonato, que mandou o palpite logo direto, mandou 1-0 para o Corinthians.
Gosto muito.
E bastante, a torcida corintiana em peso aqui também. O Isaac Lima mandou um vai Corinthians, mesmo sendo flamenguista. Então ficou pelo caminho. A Luíse Figueiredo mandou um oi pra gente também, que tá tendo lá a correria total da Feira de Ciências, que é um dos destaques aqui da cidade também. Então, um grande abraço para você que tá com a gente. Diego Messias sempre conosco, do blog Sociologia e Análise. E falou que ficou bom o áudio. Muito obrigado.
Muito bem, eu quero dar um recado para você que é atleta, uma notícia, uma informação muito importante. O programa Bolsa Atleta do Governo Federal está com inscrições abertas, viu? E as bolsas, elas vão de 300 e poucos reais até 15 mil reais. Então, se você é um atleta, independente da categoria, se você já treina semiprofissionalmente, acesse o site do Governo Federal dos Esportes, né? Agora não lembro, me falha a memória, eu acabei não anotando aqui. O Lucas Risse vai conferir, acho que é esporte.gov.br.
Provavelmente, alguma coisa assim.
.gov.br. Mas a informação mais importante é essa, né? O Bolsa Atleta está com inscrições abertas.
É isso mesmo.
E você, passa de novo pra gente então.
É esporte.gov.br.
Esporte.gov.br. Isso. Você não pode perder, se você tenta aí, né? Se você sonha viver do esporte, essa bolsa pode te ajudar a dar uma arrancada.
Vou tentar, viu, PG?
Isso aí. Você
o Gabriel
tá
Cordeiro
jovem.
Já perguntou aqui umas 2-3 vezes qual o palpite. Daqui a pouco a gente vai falar da Copa do Brasil, certo?
Não deixa a gente esquecer, hein, Lucas Risse. Outra coisa aqui, a live tá no ar ainda, não? Parece que deu algum
problema. Tá com bug, será?
Já vamos ver. Daqui a pouco a gente já vê se tá tudo certo. Essa semana também a gente completou, Glauco Keller, um ano da primeira transmissão futebolística do Onda Esportiva, cara. O jogo entre São Carlos 15. E 15 de Piracicaba, Campeonato Paulista Sub-20. E foi um marco, né, de inovação para a transmissão do futebol são carlense, né, Glauco?
Foi muito bacana. A partir de então, né, a gente superando algumas adversidades técnicas, mas conseguindo levar pro ouvinte da FM, né, porque a gente sempre destacou isso, né, trazer as narrações futebolísticas, as narrações esportivas para a FM São Carlense, foi algo inovador. E como a gente sempre destaca, né, foi só a ponta do iceberg, né, vem mais coisa.
É isso aí. Lucas, isso, eu tô com saudade de narrar jogo, cara.
Meu Deus, que saudades do estádio raiz, né, cara, tá lá fazendo a narração. A gente, depois que conseguiu chegar aqui até a Rádio Fiscal, a gente teve mais suporte, mas como o Glauco destacou, no começo era um perrengue, e esse perrengue era gostoso, né? Depois que a gente passava, a gente deu altas risadas com isso e se divertiu demais. A viagem nossa também, né, para Novo Horizonte, fazendo a transmissão São Carlos e Grêmio Novo Horizontino. Ansioso pela Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Marião na beira do gramado.
Sim, demais.
Grandes histórias.
Né? Bastante ansioso.
E eu sempre calmo e sereno, né, Glauco?
Sempre calmo e sereno, sempre tranquilo, né?
Sem problemas, sim.
O pessoal da farmácia ali ao lado do estádio, professor Luiz Augusto de Oliveira, vendeu alguns tarjas pretas sem receita, porque senão não ia ter transmissão, né?
Muito bem, vamos tocar a pauta dessa bagaça que o pessoal tá cobrando aqui já, ó. Eu quero mais informações, eu quero saber da Tusca. Antes da gente falar da Tusca, a gente vem com as informações sobre o rugby. Quem traz informações sobre o rugby é sempre ele, Henrique Afonso de André, que foi citado, inclusive, já nesse programa. Diga lá, Cebola.
Ouvintes da Rádio Fiscar, falamos de rugby agora no Onda Esportiva. Pela Tusca, Taça Universitária de São Carlos, a partir das 15 horas na USP, é a vez da disputa do rugby feminino como modalidade de exibição. Já a partir das 18 horas, o Fiscar CAS, Unicamp, o FTM e Exalc disputam a medalha no rugby sevens masculino. A Poli não mandou um time por um motivo compreensível. No sábado, disputará pela primeira vez em sua história a final do Campeonato Brasileiro de Rugby, o Super 16, contra o Farrapos do Rio Grande do Sul, que chega à sua segunda final consecutiva, derrotando na semifinal deste ano o Jacareí, campeão do ano passado. A Poli, que é a atual bicampeã paulista. A partida será realizada no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves, e terá transmissão do Band Esportes. Falamos de rugby aqui na Rádio Fiscal para o Onda Esportiva, Henrique Afonso de André.
É, você vê, Glauco, a qualidade do áudio, né?
É, agora sim. Né?
O Cebola tá surpreendendo a cada dia, né, cara?
É um monstro sagrado, né?
Um monstro sagrado. Grande abraço pro Cebola.
Abração. Trouxe aí o Henrique Afonso de André. Aliás, você não pode perder segunda-feira, a segunda parte da entrevista que eu e o Henrique Afonso de André fizemos com o Alan de Moraes, que é um dos autores do livro sobre a vida, a história do J. Ávila. Eu e o Henrique Afonso de André o entrevistamos. A primeira parte já foi ao ar, né, na última segunda-feira, e a segunda parte vai ao ar nesta segunda agora, às 20h, no programa Memória do Esporte. Você não pode perder. Aliás, é um excelente programa conduzido pelo Henrique Afonso de André. A programação esportiva da Rádio Fiscar está muito bacana mesmo, né? Esse horário das 20h se fixando aí como o horário nobre do esporte da casa. Lucas Risse, amanhã então começa o famigerado, na minha época falava o Tusca, né? Mas sempre foi a Tusca, na verdade,
sempre,
né?
Sempre
me lembro do Itapê falando.
Isso. Por ser taça, ele brigava, né? Hein? Ele brigava. Brava.
Amanhã então começa com o curso, é isso?
É, a expectativa é de mais ou menos 25 mil pessoas aí por dia, nesses 4 dias de jogos e atrações, né, universitárias. A cidade normalmente movimenta cerca de 12 milhões de reais nesse período, por isso que a economia não para, né? São 22 modalidades, viu, PG? E daqui a pouco a gente tem o áudio aqui da responsável da Atlética da UFSCar. As duas atléticas responsáveis são a Atlética da UFSCar e a Atlética do Caso. E é sempre uma expectativa muito grande para os jogos, né? Já que a gente está falando dos esportes. A participação em 2018 vai ser da Liga das Engenharias da Unicamp, a Leu, que sempre vem, Atlética Poli USP, a Esalq, que é USP também, né? De Piracicaba, e a Atlética da Engenharia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, né? A UFTM. Então, esses são os participantes aí da parte de jogos, que acontecerão lá no CAASO, aqui também na Federal. Aqui nos dois campos terão os jogos em seus respectivos ginásios, mas também no Zuzão e também no ginásio municipal lá do Santa Felícia. Algumas das modalidades esse ano também do atletismo especificamente acontecerão lá na pista de atletismo de Água Vermelha. Então vai também movimentar o distrito, né, de Água Vermelha, a taça universitária. É muita gente, é muito bacana. Se você não conhece ainda os jogos, para participar dos jogos é de graça, é só comparecer ao ginásio, né? Ano passado teve o aplicativo que a gente pode acompanhar. A gente precisa confirmar essa informação. Acho que esse ano também vai estar disponível para você acompanhar os resultados. A Federal já ganhou mais de 30 edições e carrega aí o posto de favorita sempre que entra na taça universitária. Além dos shows, né? Aí um espetáculo à parte aí, que acontecem principalmente na quinta-feira com o curso, que a gente comentou, e na sexta e no sábado algumas das atrações também acontecerão. Várias tendas espalhadas pela cidade.
E nada do Ronaldinho Gaúcho.
Será que ele vai aparecer por aí?
Não vem.
Houve uma mobilização, né, da internet.
Tentar trazê-lo, né?
Através de hashtags em seus posts, Instagram e Facebook, para que ele viesse. Nada confirmado, mas já que ele é o rei do rolê aleatório, né? Vai que ele aparece aí, não informa ninguém. Seria épico, hein? Aí a gente traz ele aqui no Onda Esportivo.
Exatamente. E a Marília Gabriela Branquinho, ela é a presidente da Atlética Fiscar, ela estaria aqui com a gente hoje, né? Era a nossa convidada de honra no programa onda esportiva de hoje, mas ela se enrolou numa reunião, né? Essa última semana para o pessoal das cúpulas das atléticas é realmente muito complicada. Ela me pediu desculpas, mas a gente conseguiu falar com ela, né? Ela mandou para a gente as informações mais importantes e as expectativas sobre a Tusca 2018. Você ouve agora.
Olá, galera do Onda. Eu sou a Marília, sou presidente da Atlético Fiscar e estou aqui para falar um pouquinho de como funciona a Tusca, que é a nossa taça universitária que acontece em São Carlos no mês de outubro. Bom, o nosso esportivo é muito forte, né? Nós temos esse ano as convidadas que estão vindo, a Politécnica de São Paulo, a LEU, que é a Liga das Engenharias da Unicamp. Nós temos como convidadas também a UFTM, que é a Federal do Triângulo Mineiro, e a ESALC, que é a USP de Piracicaba. O nível esportivo a gente imagina ser um dos mais altos de todas as edições de Tusca que já existiram. Estamos com 34 modalidades, entre elas todas as modalidades de quadra e algumas mais diferenciadas, como polo, aquático, natação, rugby, flag masculino e feminino. Xadrez também a gente tem, então a gente consegue movimentar vários tipos de modalidades diferentes nesse Tusca. O campeonato começa os jogos na sexta-feira às 8 da manhã e vai ter jogos em todas as praças esportivas, Federal, Caso e Milton Lai. E essa praça, nas finais no domingo, vão ser feitas no Milton Lai, onde a gente vai estar tendo uma ativação com uma tenda ao lado do ginásio, justamente para chamar um pouco mais de torcida, para a galera prestigiar mais nosso evento.
É isso aí, tá aí a Marília, a presidente da Atlético UFSCar, falando um pouco sobre esse grande evento que acontece. Glauco, você, como São Carlense, né? O Riz também é São Carlense, pode... O Nish também é, né? São Carlense, vocês podem falar melhor que eu. Há uma certa... um certo desprezo, para não usar outra palavra, de grande parte da população São Carlense com relação a essa festa universitária, a esse torneio universitário. E eu queria emendar outra pergunta. A que se deve isso, se há um certo pé atrás?
Olha, boa sua pergunta, viu, PG? Acho que é algo que foi se dissipando ao longo dos tempos, né? Mas é importante a gente destacar que a Tusca, ela nasce no final da década de 70, em meio ao período militar, e o curso era, na verdade, a vinda dos alunos da USP caminhando até a UFSCar para fazer a abertura oficial dos jogos, né? Esse era o curso, essa caminhada. E São Carlos, naquele momento, era uma cidade extremamente conservadora. Para você ter uma ideia, tinha prefeitos indicados pelo governo militar e não via com bons olhos o movimento estudantil, os centros acadêmicos e assim por diante. Isso começou a mudar com a redemocratização, né? Eleição do ainda indireta do Tancredo Neves em 1984 para 85 e depois a abertura total com José Sarney, Fernando Collor, o presidente Fernando Henrique. Mas eu creio que a cidade só abarcou de fato a Tusca, né? Embora ainda haja algum tipo de sentimento negativo, no momento em que o comércio da cidade e o setor de serviços percebeu o ganho econômico que esse número significativo de estudantes trazia para a cidade. Como o Luquinha bem destacou, são 12 milhões movimentados aí em menos de uma semana. Então, restaurantes, supermercados, setor hoteleiro é muito movimentado também. E aí, economicamente, sendo o torneio algo viável, a população passou a olhar com outros olhos, não simplesmente a Tusca, viu, PG, mas já há algum tempo o estudante na cidade de São Carlos. A gente vê, por exemplo, no começo do ano, né, as campanhas que as imobiliárias fazem para tentar atrair os estudantes. O estudante que antes era persona não grata na cidade, tanto o estudante USPiano quanto o estudante aqui da UFSCar, hoje é visto também com esse olhar do capital que acaba, de certa forma, abarcando tudo, né?
Muito bem. E a Marília falou também um pouco sobre a quantidade de atletas, né? A quantidade de pessoas que a Tusca envolve nesses dias de evento. Vamos ouvir.
A gente tem aproximadamente aí 2 mil atletas que vão estar passando por aqui esses dias. E a gente estima um público de 25 mil pessoas para o evento, por festa. Ou seja, a gente consegue movimentar mais de 100 mil pessoas no final de semana, nos dias de Tusca. Além disso, a gente consegue movimentar muito a economia da cidade também, tanto restaurantes, hotéis, lanchonetes, os ambulantes também, que a gente gera empregos, muitos empregos diretos e indiretos no Tusca. A gente já está sem reserva nenhuma de hotel, não tem mais lugar, até Ibaté já está com os hotéis cheios. A gente está esperando um público muito grande, de várias cidades.
É isso aí. Então, realmente é uma festa, né? E um torneio que movimenta a cidade, a região, o interior de São Paulo, por que não dizer. Lucas, e se você foi durante um tempo da bateria da Atlética da UFSCar, fala um pouco sobre essa experiência, fala um pouco também sobre a sua expectativa sobre esse grande evento.
Bom, primeiro, mandar um abraço para todo mundo, né, da bateria da UFSCar. Eu precisei sair rapidamente, depois de quase 4 anos de bateria. A saída foi rápida, né? Não o tempo, mas vivi um dos melhores momentos da minha vida junto com o pessoal da bateria. A bateria cresceu muito nos últimos anos e a bateria faz a torcida, né? Tanto a Gaperia, né? Que é a bateria do Caso, e a bateria UFSCar. E viver o Tusca com a bateria é bem diferente, porque você não está simplesmente comprometido com se divertir nas festas e etc. Você tem um compromisso, que é zelar pelo bom desempenho dos seus atletas, né? É como se fosse uma torcida organizada. Então a gente participava das festas, algumas das vezes precisava sair da festa direto ao ginásio, porque tem jogo, né? Como ela disse bem, ressaltou bem, na sexta-feira às 8 horas tem jogo, né? Então você tem que estar lá para fazer a sua parte. E é assim, um sentimento, né, um amor comparável a times, né, seleções, time de futebol, que aqui no Brasil é bem forte, ou a seleção de vôlei, qualquer outro time de algum esporte que você goste, né? É a mesma situação. Então, em qualquer modalidade, é a mesma coisa de você pensar as Olimpíadas, né? Que a gente torce para as delegações brasileiras nas Olimpíadas. Aqui a gente sempre buscou e busca, né? Não vai ser diferente esse ano. A bateria vai estar lá sempre para tocar. E também tem o desafio de bateria, que logo que eu entrei e participei esses anos da bateria, a modalidade não era reconhecida, porque ela precisa passar por um processo. Então, se você quiser instituir alguma modalidade na Tusca, você precisa passar por um processo, não vou lembrar exatamente quantos anos, 2 ou 3 anos, para que isso seja contado como pontuação. Hoje já é contado como pontuação, então é uma modalidade da taça. Então, assim, o papel é muito importante, e viver a bateria na Tusca é muito diferente do que você só participar das festas, etc.
Ô, Luquinha, como que era o atleta PG?
O atleta PG, na letras de... O atleta PG era goleador, né, PG?
Eu quero dizer que eu não... Lamentavelmente, meu talento não foi aproveitado pela seleção.
Você fez, você passou pela peneira?
Porque eu não cheguei a fazer as seletivas também, né?
Ah, então.
Não cheguei, eu jogava... Eu jogava no submundo da UFSCar.
Underground.
Eu jogava no underground na UFSCar. Sou aí da segunda geração, né? Estive à frente da segunda geração do futsal da Letras, né? Os Letralhas. E nós nunca tivemos...
Um incompreendido, eu diria.
Um incompreendido. A primeira geração tinha à frente Henrique e Afonso de André, nosso querido Cebola. E a segunda geração eu estive à frente. Ele teve mais vitórias, né? Eu assumo isso. Nós tivemos uma vitória que nos foi tirada no tapetão. Inclusive, abraço pra Atlética. Um abraço.
De 2006,
né? Hoje seria a oportunidade de eu conversar, né, com a presidência.
Sobre esse fato.
Com a presidência da Atlética, sobre um fato.
Entrar com o processo para rever
exato,
o resultado.
Né, naquele intercurso dos idos de 2008, né? Poderia recuperar isso 10 anos atrás.
Mas viu, RPG, ressaltar o grande trabalho
exato,
que as Atléticas fazem.
Sim, a gente tá brincando, mas com certeza.
o maior evento universitário do país. E, então, ressaltar esse grande trabalho que eles fazem. Mandar um abraço aqui, ó, pro Bob, viu, que participou aqui com a gente já no programa, apresentador do Resenha Esportiva, e também o James Santos também, um grande abraço, boa noite. O Vitor Gimenez também manda Victor. O seu boa noite, que tem também o seu programa de esportes. É, a galera em peso, o Cebola mandou um link aqui interessante, que é o posicionamento do Facebook da reitoria da UFSCar, desejando boa sorte aos atletas que começam a disputar na sexta-feira.
Pedro. Muito legal. Eu vou fazer uma pergunta pro Glauco Keller agora, você tá preparado?
Vamos lá.
É... Cansa da aula?
Cansa, cara, cansa.
A nossa vida é uma maratona, não é, Glauco?
É uma maratona, não é fácil, cara.
Agora, o que cansa mesmo é um esporte chamado triatlo Ironman. Vocês já ouviram falar sobre isso? Já, com certeza.
Já, né? já ouvimos falar e acho que, olha, não sei se cansa mais que da aula, não.
Você acha que eu daria conta, cara, de um triatlo aí?
Ah, depende.
Eu sou um talento a ser descoberto?
Eu diria o seguinte, é Iron Man, mas vai depender muito da distância percorrida. Acho que até uns 100, 150
eu
metros
consigo.
De bicicleta, eu acho que você conseguiria.
Fazer. É Iron Man, viu, galera? Não é Iron Maiden, não. A galera, vai tocar Iron Maiden. Ainda não, não calma, é não é assim. A gente tá falando de Iron Man porque tá rolando no Havaí um campeonato mundial de Iron Man e tem atleta aqui da cidade, aqui da nossa região. Vocês sabem que São Carlos é referência, né, no triatlo. Inclusive, semana passada, o programa Onda Esportiva foi especialíssimo com uma galera do triatlo, a Mariano Rata, o Reinaldo Colucci, o Paulo Manzini e também a Luísa Batista estiveram conversando com a gente. Se você perdeu esse programa, baixe o aplicativo da Rádio Fiscar ou entre no site da Rádio Fiscar e você consegue ouvir o podcast desse programa, que está muito legal, está muito bacana mesmo. Quem nos manda as novidades, as notícias sobre esse campeonato mundial de Iron Man é a Kelly Godoy. Tá prestigiado esse programa ou não, Glauco Keller?
Tá prestigiado, viu, PG?
Kelly Godoy, então, direto do Havaí, com as informações do Mundial de Iron Man. Aloha, Kelly!
Olá, amigos do Onda Esportiva, aqui é Kelly Godoy, diretamente de Kona, Havaí, para passar informações sobre o Campeonato Mundial de Iron Man. Aqui, tempo quente, lugar paradisíaco, muito bonito. E claro, com grande expectativa, né? Porque afinal de contas, os melhores do mundo no Ironman, né? Quem se classificou para a prova mais disputada no mundo, para essa grande final, todo mundo está aqui em Kona agora, né? Os principais nomes, vamos lá: Patrick Lange, atual campeão alemão, o canadense Lionel Sanders, que foi vice-campeão no ano passado, Javier Gomes, que está pela primeira vez em Kona e foi medalha de prata nas Olimpíadas de Londres, e é recente, né, a vinda dele para essas provas de longas distâncias. O espanhol Javier Gomes também é um grande nome. Jean Frodeno, que ganhou em 2015 e 2016, no ano passado teve um problema nas costas, não terminou bem a prova, e há um mês, ele que era o grande nome para 2018, mas há um mês teve uma fratura por estresse no sacro e ficou de fora, mas está aqui. A gente até encontrou com ele, uma pessoa super simpática. O Sebastian Killer, também campeão em 2014, o alemão, é um grande nome para essa prova. Agora vamos falar do Brasil, né? Vamos dar um panorama geral sobre os atletas aqui do Brasil. O Brasil tem 61 competidores, sendo dois profissionais: Thiago Vinhal, de BH, e Igor Amorelli, de Balneário Camboriú. No profissional não tem nenhuma mulher. Agora, com relação aos amadores, são 58 atletas brasileiros amadores, sendo 47 homens. Todos os amadores competem por categorias divididas por idades. São Carlos tem o atleta Paulo Henrique Manzini, mas vale lembrar que o estado de São Paulo é o que tem mais atletas aqui em Kona. São 26, né? O estado de São Paulo em relação ao Brasil é o que lidera com relação ao número de atletas. E o desafio, hein, gente? Além do calor, com muita umidade, é o alto nível da prova. Aqui estão os melhores do mundo. Mais de 2 mil atletas que se classificaram em etapas em diversos locais pelo mundo vão disputar esse grande mundial, que tem distâncias assustadoras. Olha, eles nadam 3.800 metros, depois eles pedalam 180 quilômetros e de quebra eles correm uma maratona, 42 quilômetros, tudo na sequência do... um esporte na sequência do outro. Por isso, realmente, é um esporte que depende de muita disciplina, muita dedicação e também um equilíbrio emocional, né? Um equilíbrio emocional muito forte. A gente vai estar aqui acompanhando, a prova vai ser sábado, largada para os profissionais às 6:30 da manhã e para os amadores às 7:05 da manhã. A gente vai estar aqui acompanhando, já desejamos boa sorte para todo mundo e claro que a gente vai manter o Onda Esportiva e os ouvintes da Rádio Fiscar também informados, tá? Um aloha aqui direto do Havaí para vocês. Kelly Godoy, de Kona, Havaí, para o Onda Esportiva.
É isso aí, brigadão, Kelly. Cara, eu tô emocionado, né? Como é bom ouvir a voz da Kelly Godoy. Durante muito tempo ela foi jornalista da IPTV aqui, né? O canal afiliada a Globo, né? E agora trabalha e abrilhanta a TV UFSCar, né? E colaborando com a gente, bacana demais, né, Glauco?
Muito legal, né? E que resumo bacana que ela fez, né? Você sabe que eu fiquei cansado só com a descrição dela em relação ao que é o Iron Man, né?
Só para atualizar o pessoal, pode ser que esteja um pouco na dúvida. Nossa, o que será que é esse Iron Man? O Iron Man é uma modalidade de triatlo que tem longuíssimas distâncias. Ó, só para vocês terem uma ideia. Aproximadamente 3,8 quilômetros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 42 quilômetros de corrida.
Seguido.
Exatamente. Tudo seguido. O camarada maratona, faz tudo. Exatamente. É, então...
Eu fico pensando, viu, PG, só te interrompendo, como que o cara pode ser amador e fazer isso, né?
Exato.
Imagina o profissional, né, cara?
Que não faz. Exato. O profissional, então.
Exato. Então, recomendo de novo, né, a entrevista que a gente fez com o Paulo Manzini, que está lá no Mundial. O Reinaldo Colucci, que é um dos principais...
Uma referência, né?
Exato. Um dos principais...
Brasil, né?
Um dos principais triatletas da história do triatlo brasileiro. A Mariana Ohata, que inclusive é a esposa do Reinaldo Colucci, esteve com a gente também. E a Luísa Batista, que é a revelação. Tanto a Luísa Batista quanto o Reinaldo Colucci são da equipe do SESI São Carlos. E a Luísa, aliás, é da cidade de Araras. Então, minha conterrânea, só sai gente boa de lá. Acho que a única exceção sou eu. Lucas Risse, vamos continuar com a nossa pauta aqui. Ah, a Kelly pediu para lembrar... que lá no Havaí, né, lá onde eles estão, são 7 horas a menos, né? Então, a largada, uma delas ela falou que ocorreria às 7:05, aqui 14:05 da tarde, né? Só 14:05 da tarde, 14 horas, só o pessoal ficar atento. Então, brigadão mais uma vez a Kelly Godoy trazendo as informações do Mundial de Iron Man diretamente do Havaí. Vamos pro Giro dos Grandes agora? Que é Henrique Nishihara?
Queria falar que existe também o Ultraman.
Ultraman, meu Deus, tem mais, Glauco.
Esse é do...
Qual que é o Ultraman?
Do profissional, é
que
Ultra.
O primeiro dia são 10 quilômetros de natação e 145 quilômetros de ciclismo.
Suave, né? Tranquilo.
No segundo dia, 276 quilômetros de ciclismo. E no terceiro dia, 84 quilômetros de corrida.
Cara, vocês têm noção do que é? Eu canso, o meu limite de cansaço no volante são 150 quilômetros.
No volante.
Eu tô 150 km no carro, eu já começo a querer parar, tomar uma água.
Cara, pra mim o Ultraman me lembra a infância. Tinha o Spectrum Man e o Ultraman.
E o Jiraiya.
O Jiraiya é mais recente, né?
Mais recente.
Depois teve o Jaspion também, mas é o máximo.
Muito bem. Eu acho que o pessoal quer saber um pouco também sobre os times grandes do futebol de São Paulo. Hoje, por exemplo, nós temos a final, né? O primeiro jogo da final da Copa do Brasil, que paga um prêmio milionário de 50 milhões de reais para o vencedor, né? Cruzeiro e Corinthians se enfrentam. O Lucas Risse traz as notícias dos grandes no Giro dos Grandes.
Giro dos Grandes.
Muito bem, então a gente vai... Posso deixar o Corinthians por último, porque a gente já pode emendar a final da Copa do Brasil. Pode ser, PG?
Pode ser, vamos lá.
Então, começando pelo líder do Campeonato Brasileiro, cara. O Palmeiras agora é líder e com vantagem aí,
Palmeiras!
Né?
Palmeiras! Gostou dessa vinheta?
Gostei. Com vantagem agora, né? Não é somente líder com o mesmo número de pontos, mas com 3 pontos de vantagem. O Palmeiras se prepara para a partida que é considerada também um duelo de 6 pontos contra a equipe gremista. Enfrenta o Grêmio no domingo, às 16 horas, no Pacaembu. Acredito que seja pelo fato de ter alguns shows acontecendo durante essa semana lá no Allianz Parque, certo? O Palmeiras entra com um time considerado misto. A provável escalação do time lá do Parque Antártica é o Everton, Mike, Antônio Carlos, Edu da Sena e Diogo Barbosa, que também é dúvida. Thiago Santos também pode ser que não jogue, pode ser que aí entre o Lucas Lima. Bruno Henrique, Moisés, William, Dudu e Daverson. Então, alguns poucos desfalques e o resto o time titular para enfrentar a equipe gremista agora que o Filipão tem a vantagem aí, né?
Ô, Lucas Risse, eu até para colocar o Glauco na conversa, para mim, a fatura do Brasileirão tá liquidada.
Acabou.
Palmeiras campeão brasileiro 2018, confirmando aí a alternância, né, entre os dois dos maiores times de São Paulo, né? Corinthians venceu em 2015, Palmeiras 2016, Corinthians 2017, Palmeiras 2018. É uma espanholização do Campeonato Brasileiro. Muitos achavam que isso ocorreria com Corinthians e Flamengo, né? Pela grana que vem principalmente das TVs, mas tem ocorrido com Corinthians e Palmeiras. O Corinthians meio que aos trancos e barrancos, né? Tendo um estádio para pagar, né? Umas contas que não fecham, mas fecha a casinha lá atrás e tem conquistado títulos. E o Palmeiras, com uma grana que vem da patrocinadora, da Crefisa, né? Isso não é mal nenhum, não é demérito nenhum, o Palmeiras tem conseguido também conquistar os seus títulos. A sua análise sobre isso, Glauco?
Eu concordo contigo, viu, PG? Mais uma vez, o Filipão mostra a competência dele.
Perdeu, viu, Glauco?
Não, ele tá com
12 rodadas, 9 vitórias, 3 empates.
3 empates, exatamente. E ele mostra a competência dele, não simplesmente em Copas, né? Ele
e você sempre defendeu, diga-se de passagem.
Ele é excelente treinador, viu, PG? Os famosos duelos dele com o Vanderlei Luxemburgo na década de 90 já demonstravam isso. E ele teve boa passagem agora, foi campeão da Copa Asiática, né? Por 2 vezes, campeão chinês por 2 vezes também. Então é um treinador de grande gabarito, que mescla muito bem uma capacidade de montar a equipe taticamente e a capacidade de gestão de grupo, né? O destaque, obviamente, fica para o fato do Palmeiras ter um elenco mais longo, né? Se você comparar com os principais adversários aí, o São Paulo, que está sofrendo, o Everton machucou mais uma vez, é uma peça fundamental que não tem reposição, e o Internacional, que acaba sempre dependendo do Leandro Damião, que é outro jogador que tem muitas lesões. O Palmeiras acaba de perder por um mês o lateral direito Marcos Rocha, que vem fazendo um excelente campeonato também, com uma lesão na panturrilha, e eu sei como lesão na panturrilha.
Você sabe bem, né?
É chata, né? Mas acho que o elenco do Palmeiras é um elenco muito superior das outras equipes, e o Palmeiras vai faturar o Brasileirão esse ano.
Muito bem, Lucas Risse, notícias de Santos, São Paulo.
É isso aí, vamos pelo São Paulo, então, na ordem, já citado também pelo Glauco Keller. A situação lá pelos lados do São Paulo, que é o vizinho, né, do Palmeiras, né, de treinamento, não são as melhores notícias pelo fato do Everton, como destacou bem o Glauco, não joga, isso já está confirmado, contra o Internacional lá em Porto Alegre, duelo direto também entre as duas equipes. E também hoje no treinamento o Nenê sofreu um pisão e sentiu por duas vezes durante o treinamento. Sofreu pisão, foi atendido, voltou, também caiu de novo, mas o relatório inicial é de que não gera preocupação para a equipe do São Paulo, então provavelmente deve ser titular aí contra a equipe do Internacional. O outro desfalque certo é na zaga, o Arboleda não joga porque está com a seleção equatoriana. O São Paulo cheio de desfalques importantes na coluna vertebral da equipe, né? Um desfalque importante na zaga, um desfalque importante ali no meio. O Nenê não estando 100% pelo fato da lesão de hoje, né? Do pisão. São Paulo, que agora está em quarto lugar com 52 pontos e vai enfrentar diretamente a equipe do Internacional, que é a terceira colocada, né, PG?
É isso aí. Opa.
Opa, agora sim, agora rapaz, que foi, susto, rapaz, que eu tomei. Agora vai. Né? Você está ouvindo o programa Onda Esportiva aqui na sua Rádio Fiscar 95,3 FM. Baixe também o aplicativo da rádio, procure na sua loja virtual. Curta o Facebook da Rádio Fiscar 95,3, facebook.com/escutediferente. E o nosso Face, a gente tá querendo chegar a 1.700 curtidas. Dessa força pra gente, a gente já tem mais de 1.700 seguidores, mas ainda não temos 1.700 curtidas. Eu conto com o seu apoio. Quero mandar uns abraços aqui. Abraço pro Lucas Ruiz, tá mandando um salve. Pro Cristiano Amaral, que tá mandando um chupa-caso. Falo mesmo, falei o que ele colocou aqui. O Marcelinho Santi tá mandando um abraço pra gente. Abração pra você, Marcelinho, torcedor do Lakers. Ele que tá com a pulga atrás da orelha que o Lakers do LeBron não consegue ganhar na pré-temporada. Um abraço também pro Francisco Ruiz. Salve.
Chicão, grande Chicão.
Salve, Chicão. Obrigado pela sintonia. Continue com a gente. As notícias do Santos.
Posso mandar um abraço?
Opa, vamos lá.
PG, mandar um grande abraço pro nosso querido Marião Pontieri. Opa, né? Lógico. Ele tá revezando comigo, viu, PG? Quando eu venho, ele não vem. Quando ele vem, eu não venho, né? Ele tá trocando o assoalho do Fusca, já soube, tá entrando muita água, não conseguiu chegar aqui, mas certamente na semana que vem ou na outra o Marião estará aqui encantando com seus comentários discretos, leves, toda a nossa audiência.
E o Marião é muita poesia para esse mundo de prosa dura, viu, Glauco Keller?
É, cara.
Marião é uma alma nobre e que merece todo o respeito do mundo, um dos maiores professores do estado de São Paulo. Eu falo isso sem
demagogia,
medo de ser feliz, sem demagogia, não teria para que eu fazer isso. E grande abraço.
Compreendido às vezes.
Exato,
né?
Grande abraço pro Marião. Estamos juntos na luta, meu amigo. Diga lá, Lucas Risse.
Bom, grande abraço, Marião Pontieri. Grande inspiração, professor, como todos aqui foram meus, né? O Santos, que é na sequência, né? O terceiro paulista melhor colocado no Campeonato Brasileiro, tem alguns desfalques porque enfrenta também a equipe do Corinthians no sábado lá no Pacaembu às 19 horas. Temos o clássico alvinegro daqui do estado de São Paulo. O Santos tem alguns desfalques na zaga, aliás, não confirmados. O Lucas Veríssimo sofreu também uma lesão e aí pode voltar ou não. Então vou passar para você, amigo santista, a informação de que já temos também 10 mil ingressos quase vendidos para essa partida. O Santos provável do nosso amigo também Cebola, certo? Vanderlei, Vitor Ferraz, Luiz Felipe ou Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Dodô. Diego Pituca, que faz um belo campeonato, jogador de muita qualidade. Carlos Sanches e o Renato, pode ser que também não jogue, agora que ele também faz a função de diretor, né? Pode ser ele ou pode ser o Yuri. O Derlis Gonzalez, Gabigol e Bruno Henrique. Essa é a equipe santista para enfrentar o Corinthians no sábado.
Vamos falar, já que você citou o Corinthians, vamos falar um pouco da final da Copa do Brasil, né? O Gabriel tinha perguntado os nossos palpites. Glauco Keller, Lucas Isse, obrigado pelas informações aí. Opa. Pelo giro, abração pro Renan Trindade.
Que faz um trabalho espetacular. Exato. Lá na Feira de Ciências. Grande abraço.
Exato, até chamar o pessoal, Feira de Ciências, Feira de Conhecimentos do Colégio Interativo, a Interafec, que aconteceu hoje, né, no seu primeiro dia, e continua amanhã no CDCC, ali na 9 de julho. Tá muito legal, exposições e trabalhos muito bacanas, tudo muito bem conduzido pelo Renan Trindade, o nosso repórter, com seu vozeirão, ele direto de Marília. Abração, Renan, brigadão. Hoje o giro feito brilhantemente pelo Lucas Risse. Vamos falar então, seu palpite pro jogo de hoje, Glauco Keller.
É um jogo difícil, viu, PG? Duas equipes que se defendem muito bem, mas têm dificuldade de atacar. O Cruzeiro é favorito por jogar em casa, por ter uma equipe um pouco mais qualificada tecnicamente, mas perdeu o De Arrascaeta, né? Convocado pela seleção uruguaia para esse primeiro jogo.
E o Lucas Silva também.
E o Lucas Silva também não joga. Então são dois jogadores importantes. Mas ainda assim eu acho o Cruzeiro favorito. Embora o Corinthians tenha o histórico de jogar muito bem no Mineirão, né? Tem essas coisas de futebol, por mais que a tática, a técnica devessem prevalecer, né? Existem esses folclores que encantam demais no futebol. 1-0, Corinthians, gol de Romero.
Opa! Quer a escalação do Cruzeiro?
Diga lá.
Vamos lá então. Fábio, Edilson, Dedé, Egídio e Léo, né? Tá misturado aí, vão de novo, vai. Edilson, Léo, Dedé e Egídio. o capitão da equipe do Cruzeiro, Henrique, no lugar do Lucas Silva, Ariel Cabral, no lugar de Arrascaeta, Rafinha, aí Robinho, Thiago Neves e Barcos.
Um bom time, né?
A escalação que vai hoje a campo do Cruzeiro.
O Corinthians é aquele tradicionalzão mesmo, né? Não tem muito...
É, só o Gabriel, né? No lugar do Douglas né? Suspenso. Mas joga Matheus Vital lá na frente, junto com o Romero e o Jadson.
Nós temos
Cleison
mais...
também titular.
Muito bem. Nós temos mais 2 minutos de programa. O seu palpite para esse jogo, Lucas Risse?
Meu palpite é 0-0.
Henrique Nishihara, o seu palpite, você como um São Paulino... inveterado, diga aí.
0-0.
Eu acho que vai ser 0-0 também pro Corinthians tentar segurar e trazer pra Itaquera, né? Estarei lá, inclusive, cobrindo profissionalmente.
Não levará Lucas Risse. Estarei... Né? Só confirmando, exato. Vamos tornar isso público pra garantia dos corintianos.
Meu trabalho me pede isso, né? Então, assim, alguns sacrifícios que a gente tem que fazer, então terei que fazer essa cobertura em loco.
Presente lá.
Lá na Arena Corinthians. E a gente se despede por aqui. Glauco Keller, obrigado, foi bom demais.
Obrigado a você, PG, obrigado ao Luquinha, obrigado ao Henrique Nishihara. Um beijo grande pro Marião, força aí, tamo junto. E um beijo especial a você que acompanhou a gente em 95,3 ou então pelo Facebook. Até a próxima, PG.
Lucas Risse, muito obrigado pela técnica de vídeo e pelos seus comentários sempre pertinentes e brilhantes.
Muito obrigado, PG, Glauco, Henrique e a todo mundo que acompanhou mais um Onda Esportiva nesta quarta-feira ao vivo. Estaremos de volta na próxima semana.
Mestre Mestre Nishi, obrigado.
Abraço, até a próxima.
Valeu demais. E agora você fica com ela, a deusa Elza Soares, em homenagem a você, Marião, meu irmão. Fique em paz, meu amigo. A vocês que nos acompanham até agora, tudo de bom. A gente está de volta na semana que vem. Escute Rádio Fiscar, escute e torça diferente.
A mulher dentro de cada um não quer mais silêncio. A mulher de dentro de mim cansou de pretexto. A mulher de dentro de casa fugiu do seu texto e vai sair de dentro de cada um. A mulher vai sair e vai sair de quem for. A mulher é você. De dentro da cara a tapa de quem já levou porrada na vida. De dentro da mala do cara que te esquartejou, te encheu de ferida. Daquela menina coada que tanto sofreu e morreu sem guarida. Aquele menino magoado que não alcançou a porta de saída e vai sair de dentro de cada um. A mulher vai sair e vai sair de dentro de quem for. A mulher é você. A mulher dentro de cada um não quer mais incenso. A mulher de dentro de mim cansou desse tempo. A mulher de dentro da jaula prendeu seu carrasco e vai sair de dentro de cada um. A mulher vai sair e vai sair de dentro de quem for. A mulher é você. De dentro do carro do moço que te maltratou e pensou que era fácil. De dentro da ala das loucas vendendo saúde a troco de nada. Daquela mocinha suada que vendeu o corpo pra ter outra chance. Daquele mocinho matado, jogado num canto por ser diferente. E vai sair.
Você escutou Onda Esportiva, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.